de quinta-feira. E hoje, dia 3 do mês de setembro, marca o calendário como dia do biólogo, né? Profissionais tão importantes desta área. E a data que coincide, inclusive, como o dia de sanção da lei que regulamentou essa profissão, isso lá em 1979. Nós vamos ter a oportunidade de conversar através do telefone com a bióloga Cristiane Tiepo, até para falar um pouquinho mais desta profissão tão importante aí no nosso meio. Antes de mais nada, Cristiane, muito obrigado pela atenção, parabéns pelo seu dia, bom dia.
Bom dia, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Cacique que estão nos acompanhando. Eu gostaria de parabenizar a todos os biólogos, inclusive minhas colegas de trabalho, Elisiane e Maria Helena.
Certo, é muito importante a gente lembrar que hoje o número de profissionais que atuam nessa área aumentou consideravelmente, não é isso, Cristiane?
É porque ela é uma área bem ampla, né? Nós temos várias frentes de atuação e ela se subdivide em três grandes áreas. O biólogo pode atuar na área de meio ambiente e biodiversidade, também pode atuar na área de saúde e na área de biotecnologia e produção. E dentro dessas três macro áreas, tem várias sub-áreas.
Imagino que normalmente você ouve as pessoas te questionar. O que te levou a daqui a pouco escolher uma área como essa, Cristiane?
Na verdade, eu sempre digo que eu já nasci bióloga, porque eu lembro que desde criança eu sempre gostei muito da natureza, protegia as árvores, cuidava dos animais. Então, para mim, a escolha da profissão foi muito fácil. Tanto é que o meu programa preferido era o Globo Repórter, sabe? Que eu via aqueles pesquisadores de campo trabalhando, eu achava incrível. E o meu sonho era ser bióloga de campo.
E como é que acontece aí toda essa caminhada para a formação do profissional nessa área?
Então, eu, no meu caso, vou falar sobre a minha experiência, né? Eu entrei na universidade em março de 2004 e me formei no dia 20 de fevereiro de 2008. Daí são 4 anos de estudo. Na minha época era manhã e tarde, hoje já mudou, né? Tem algumas turmas que são tarde e noite. Eu sou do bacharel, eu não sou da licenciatura. E aí você tem disciplinas que são obrigatórias e tem as disciplinas optativas. E nesse meio tempo você vai fazendo estágios. E para se formar, você tem que desenvolver uma monografia, um projeto de pesquisa e um artigo científico, além de um estágio curricular. Então, essa foi minha caminhada inicial, né? A graduação, depois eu fiz uma pós-graduação em Biologia da Conservação. Nesse período, eu trabalhava numa ONG lá em Carazinho. O nome do projeto era Projeto Charão. Eu e meu colega saímos a campo para visitar áreas da Aracruz Celulose, na época que patrocinava o projeto, para verificar se nessas áreas ocorria o papagaio charão, que é uma espécie ameaçada de extinção. Aí, posteriormente a isso, eu concursei na prefeitura de Ibiraiaras, aí eu trabalhei lá de 2009 até este ano, de 2020, e nesse meio tempo eu fiz um mestrado na área de engenharia, meio ambiente e infraestrutura. E atualmente, então, eu passei num novo concurso e eu estou agora no município de Itapejara.
É, e realmente as portas vão se abrindo para uma profissão onde hoje a demanda é muito grande, né?
Sim, porque você pode atuar tanto nessa questão de conservação ambiental, como licenciamento, como monitoramento, diagnóstico. Tu pode atuar na questão da área de saúde, na produção de novas espécies, como os transgênicos são produzidos através de biotecnologia, que é uma das áreas de atuação do biólogo. A fertilização in vitro também é uma área de atuação do biólogo. Até se você quiser, eu posso listar, mas são muitas áreas.
É, a gente sabe que se for listar, realmente vai longe, né? Porque até para encaminhamento de documentação, né, é necessário essa presença do biólogo, né?
Sim, inclusive interessante, ó, existe até mesmo perícia forense, que é para os casos onde ocorrem crimes, né? Também é uma área de atuação do biólogo.
Ah, ótimo. Realmente é bastante amplo, né? E como é que você imagina que vai ser aí o futuro dessa profissão aí do biólogo, já que hoje os olhares estão tão voltados para a questão da natureza?
Eu acredito que é uma profissão que você precisa se dedicar muito, tem que estudar bastante. As leis mudam e mudam muito rápido, tem que estar sempre estudando. e a pessoa que tiver interesse e se dedicar, ela pode ser muito bem sucedida. Não digo que é uma carreira fácil, porque várias vezes a gente tem contratempos, mas se a gente gosta do que a gente faz, nós conseguimos superar esses problemas e poderemos ter êxito. Então, o principal é, você quer mesmo atuar nessa área? Se você quer atuar nessa área, se dedica, estuda, você vai conseguir.
Uhum. É, a gente percebe também que hoje até mesmo os municípios acabam necessitando de um suporte, de um acompanhamento mais próximo de um profissional da área, Cristiane.
Sim, porque o biólogo ele trabalha, por exemplo, a nível municipal, ele trabalha na questão da arborização urbana, planejamento urbano, educação ambiental, resíduos sólidos, licenciamento ambiental, fiscalização, monitoramento. Então, tem muitas atividades que um biólogo pode desenvolver, inclusive atuar na questão de redação de projetos, buscando recursos para financiar projetos ambientais.
Uhum. Uma outra questão que às vezes acaba se tornando até polêmica é a questão da autorização, por exemplo, de biólogos que acabam entendendo que determinado tipo de árvore não pode ser plantado em alguns lugares, por exemplo, na área urbana, vamos falar até de área central, há uma substituição e às vezes há também uma polêmica em cima disso, ainda com bastante intensidade, Cristiane.
Ah, sim, é porque, vamos explicar isso. Antigamente, o município ele era meio ocioso nessa parte, né? Ele deixava que as próprias pessoas plantassem a árvore que quisesse, tanto nos passeios, quanto na praça, quanto nas calçadas. Aí o que ocorria? As pessoas plantam árvores que muitas vezes não são adequadas ao espaço urbano. Por exemplo, vai plantar uma árvore que cresce até 20, 30 metros numa calçada de 2 metros de largura, obviamente, você vai ter problema. E hoje a gente tem essa tendência de pensar as cidades de uma forma mais sustentável. Então, vamos implantar na arborização urbana espécies nativas. Para quê? Para manter uma parcela da biodiversidade local nas áreas urbanas. Porque as espécies nativas, elas atraem aves que elas não teriam tanto alimento se nós utilizássemos espécies exóticas. Por exemplo, aí na avenida vocês tinham bastante cipreste, pinos, né?
Isso.
Então, essas aves, essas árvores, elas são exóticas, elas não são da flora nativa do Brasil. Então, substituí-las foi um fato muito bom. Por quê? Porque agora vocês vão ter árvores nativas que vão atrair mais aves locais e vão trazer mais beleza paisagística para o ambiente urbano. Então, tudo isso é planejado e pensado. Isso é focado tanto na questão de planejamento urbano quanto arborização urbana. E os espaços públicos, tanto de praças, parques, passeio público, como o próprio nome diz, é público. Então, a prefeitura deveria gerir e colocar as espécies adequadas, porque isso representa um bem público para todas as pessoas.
É, aos olhos da população, às vezes, não tem essa questão técnica, né? E com baseado em estudos, né, Cristiane?
É, porque como eu mesma acabei de falar, por muito tempo o município permitiu que fosse feito da forma que as pessoas entendiam como correto. Só que o que acontece? Quando você coloca uma espécie errada, isso traz vários impactos e acaba trazendo, inclusive, impactos de recurso financeiro, porque quando você planta uma árvore errada, depois tem que substituir ela, o recurso sai da onde? Sai do município. Então, é melhor que o município intervenha e utilize as espécies adequadas.
Até pela experiência, que você está adquirindo ao longo desses anos, você imagina que os municípios hoje já estão se conscientizando mais nesta questão de tomar os devidos cuidados e providências no sentido da arborização dos seus municípios ou ainda estamos distante de uma realidade positiva, Cristiane Tiepo?
Ainda é um processo lento a questão da arborização urbana. Nós ainda temos muitos problemas de podas drásticas, que é um crime ambiental. Então, é um processo lento. Eu espero que isso melhore a curto, médio e longo prazo, porque ainda estamos devagar nesse aspecto.
Como você conhece bastante a região, tem algum município que já começa a partir desse momento ser um exemplo em termos de transformação nesse sentido?
Da questão da arborização urbana, o que, que eu posso dizer? Eu acho muito interessante o que está sendo feito em Passo Fundo. Uhum. Em Passo Fundo a gente vê que eles estão reestruturando e estão inserindo a arborização ainda no canteiro central da avenida. Claro, ainda precisa ser feito muito a questão de bairros, tu vê que não tem muita arborização, mas eles já começaram. Tanto é que eles têm um plano municipal de arborização urbana, que a maioria dos municípios da região não tem.
Hoje, por exemplo, tem cidades, e vou citar aqui até, né, vou ter a ousadia de citar o nome da cidade, Nova Petrópolis, que as pessoas passam por ali, principalmente quem vai a Gramado, Canela, olha aquela beleza da cidade nesse sentido. Hoje, lá serve realmente de modelo a nível de estado ou não?
Sim, se você for olhar o paisagismo da cidade de Gramado, ele é incrível, né? Você tem a arborização, você tem as residências, você tem as pousadas, e as pousadas convivem em paz com as árvores, os terrenos têm árvores, você tem os jardins, as pessoas não depredam os jardins. Então, sim, paisagismo de Gramado, Canela, ele é incrível, ele serve de exemplo para a região, inclusive para o país. Tanto é que quando você viaja para outros estados e você fala que você é do Rio Grande do Sul, as pessoas sempre citam Gramado e Canela, que é o que elas conhecem. E elas sempre dizem, né, que é uma cidade muito bonita, mas é principalmente pela questão do investimento em paisagismo.
E essa questão, principalmente de árvores, elas, algumas acabam entrando como quase como extinção, como os animais ou não?
Sim, nós temos uma lista da Flora Nacional ameaçada de extinção e também temos uma lista do Estado, né, da Flora do Estado ameaçada de extinção. Por exemplo, a araucária, como todos sabem, já figura como ameaçada desde 1992 na lista da Flora Nacional. Só que hoje o grau de ameaça dela aumentou. Ela já está sendo considerada numa categoria de maior ameaça do que ela era antes, lá em 1992. Por exemplo, o cedro também é uma espécie ameaçada de extinção, na nova lista que saiu em 2018, lista nacional.
É, e aí precisa se ter um olhar mais atento para essas árvores aí, essas plantas, né?
Tem legislação específica que determina como é que pode ser autorizado, em que caso pode ser autorizado a supressão de vegetação, nesse caso de espécie ameaçada de extinção.
E aí, falando principalmente hoje sobre o aproveitamento, inclusive de áreas, até para plantação, hoje é um dos grandes desafios a questão da conscientização nesse sentido para a biologia, principalmente para os biólogos, Cristiane?
A questão, os biólogos, assim, eles são baseados no regramento, né? Você vai licenciar o que a lei permite, o que a lei não permite não é licenciado. Agora, até as pessoas entenderem isso que a gente faz, o que está previsto nas leis federais, municipais e estaduais, isso está bem difícil.
Ainda é um desafio daqueles bem intensos, né?
Sim, porque só podemos fazer o que a lei nos autoriza.
E a tecnologia, que a gente percebe que em todos os meios tem contribuído muito, ao que a gente percebe na área dos biólogos também tem sido um grande aliado, é isso?
Sim, hoje a tecnologia ela é muito útil, tanto para você se aprimorar, né, para você se especializar, como para a questão de monitoramento e levantamento desses casos de infração ambiental.
Ah, exato. É, hoje, o olhar, digamos assim, do biólogo, ele pode estar bastante distante, né?
Sim.
Com as plataformas digitais, né?
Isso, nós temos as imagens de satélite disponíveis gratuitamente, tem os drones, então, essa questão de monitoramento, a tecnologia auxilia muito.
E a precisão?
Também.
É muito boa. É positiva, né? Hoje tem equipamentos aí que são impressionantes, o que consegue se tirar de proveito, né?
Sim, e até agora, né, nessa questão que nós estamos vivendo esse período de pandemia, se você entrar na internet, tem diversos cursos gratuitos. Então, hoje dá para aprender muito, sabe? A tecnologia nos auxilia muito.
Certo. Bom, foi importante aí falarmos um pouquinho da profissão dos biólogos, né? E a gente, como disse no começo, tem um grande número de profissionais atuando nessa área. Todos sintam-se cumprimentados e abraçados pelo seu dia. E nós agradecemos a sua disponibilidade e atenção, viu, Cristiane?
Muito obrigada, eu que agradeço. Eu gosto muito de conversar com vocês. Sempre que quiserem, podem me chamar.
Está bem, a Cristiane Tiepo, que é bióloga, falando sobre essa área de atuação no dia exatamente que se comemora, né, o Dia do Biólogo.